Olá amigo, olá amiga, esse é o comentário da lição jovem número 12, que tem o título Além da Sexualidade. Nosso estudo pautará alguns assuntos aqui sobre sexualidade e espiritualidade. Nós somos seres espirituais e temos em nós uma natureza espiritual boa e uma natureza carnal má. E todas as nossas faculdades mentais, emoções, incluindo a sexualidade, estão conectadas a essas duas naturezas espirituais. Se não permitirmos que Deus implante a natureza espiritual boa e faça ela crescer e ser forte, tudo em nós, incluindo a sexualidade, será deturpado e corrompido pela natureza carnal. A natureza espiritual boa é a que nos conecta com Deus, que nos permite relacionar com a divindade. Deus usa um poema romântico, com toques de erotismo, para simbolizar a intensidade do amor dele e do tipo de relacionamento que ele quer ter conosco através dessa espiritualidade. O profeta Ezequiel recebeu essa inspiração para o poema, são versos muito parecidos com o texto de Cantares, e falam do amor intenso de Yahvé pela humanidade. O poema é um conto baseado na cultura do Antigo Oriente Próximo, a Canaã pré-Israel, quando os cananeus ainda habitavam naquela terra. Por isso encontraremos elementos culturais pagãos, pois foi em meio ao paganismo que Deus se apaixonou por aquele povo e envidou esforços para salvar os cananeus, jebuseus, eteus e todas as antigas civilizações. O poema narra da perspectiva de um rico senhor da terra que encontra um bebê abandonado após o parto, e isso era muito comum, principalmente por prostitutas que abandonavam seus bebês. O rico senhor da terra encontra uma bebê menina, ainda junto da sua placenta e ensanguentada, na beira do caminho. Isso era praticado pelas prostitutas que desejavam que as pessoas que passassem por ali adotassem o bebê. Aquele senhor leva a bebê para suas terras, cria a menina com as mulheres de sua casa, provavelmente suas servas. O poema diz, abre aspas, você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Fecha aspas, Ezequiel capítulo 16, versos 7 e 8. Esse era um costume muito comum na cultura da antiga Palestina. Os homens ricos tomavam as mulheres mais bonitas dentre as suas servas para o seu harém. É importante que, ao lermos esse poema, entendamos que Deus está elaborando um conto romântico para explicar a eleição dos hebreus. E ele se utiliza dos elementos culturais da antiga terra de Canaã. Deus não está se utilizando de elementos cristianizados, até porque o cristianismo não havia surgido. Por que Deus não utilizou a cultura hebraica, então, para elaborar o poema? No tempo de Ezequiel, a cultura hebraica israelita já estava bem formada, havia uma cultura religiosa muito rica, mas Deus não se utilizou dos elementos da cultura hebraica, e sim de elementos pagãos, porque o conto é o início da história dos hebreus, que era quando ainda eram pagãos. Deus está contando as origens do povo hebreu. Abraão foi escolhido do meio dos caldeus, do paganismo, e a descendência de Abraão cresceu em meio à cultura cananeia, na antiga Canaã. O poema descreve a primitiva nação que se formou dos filhos de Jacó, que carregavam muito da cultura pagã dos cananeus. O povo de Israel foi se tornar religioso e culturalmente diferenciado bem mais tarde, depois de saírem do Egito. E mesmo quando saíram, já haviam absorvido a cultura egípcia também. Sendo assim, ao olharmos o poema de Ezequiel 16, precisamos entender os elementos culturais envolvidos. O tempo descrito no poema, que é um tempo pré-nação de Israel. E o contexto histórico, que é quando a nação ainda iria surgir. Então, os elementos da história do poema, onde um senhor da terra pega uma moça criada por ele e a toma para um relacionamento conjugal, a enche de joias e ela se embebeda, se prostitui. Esses são elementos da cultura da antiga Palestina. Deus cria um poema ambientado no paganismo, que foi de onde veio as origens de Israel, pois Deus tirou os patriarcas do meio dos pagãos. Isso implica que, na imagística do poema, quando Deus coloca joias sobre a protagonista do poema, ele não está autorizando o uso de joias. Esse é um conto ambientado em uma cultura pagã, com elementos culturais da antiga Palestina pré-Israel, ou antes da reforma que Deus fez naquele povo. É como se Deus dissesse: vejam como vocês eram e de onde eu os tirei. E isso usando a linguagem aqui do poema romântico que Deus cria e Ezequiel escreve. Uma leitura descuidada irá interpretar esse texto sem os elementos da literatura que nele existe. O gênero literário, que é um poema, quando Deus cria esse poema, os elementos culturais das origens históricas, a simbologia da relação teológica do amor de Deus com as figuras do poema. E assim se estabelece regras de interpretação e não apenas uma leitura apressada e tendenciosa. O objetivo do texto é mostrar o amor de Deus por aquele povo, contar a história do amor em comum e o que Deus fez para dar vida a uma civilização que estava à beira do caminho da existência, em meio ao sangue da violência, das guerras e da própria extinção humana. Sendo que o foco do poema é o amor de Deus, o pano de fundo são os elementos da sexualidade, para conferir a intensidade do amor de Deus por aquela civilização. O amor de Deus é tão intenso como a paixão daquele homem do poema, pela bela e atraente mulher que havia se tornado. O poema se desenvolve de tal forma, mostrando que aquele homem escolhe aquela mulher para ser sua rainha. Abre aspas, estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. E a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata, e as suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Fecha aspas. Ezequiel capítulo 16, verso 8 a 14. Essa é uma história encantada, nos moldes do conto da Disney, mas uma história encantada de origem hebreia. Uma menina abandonada, rejeitada, se torna linda, apaixona um senhor da terra, que a cobre de joias e riquezas, a fazendo uma rainha. Mas os contos da Disney têm finais felizes, esse não tem um final feliz. O relacionamento mais romântico nas escrituras é entre Yahvé e Israel. O casal clássico encontrado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Apocalipse, ela é uma noiva. Há a festa do casamento, as bodas, os presentes. A única ressalva nesse relacionamento é que a protagonista feminina, que seria o povo de Deus, nós, é infiel e se prostitui e cai no fundo do poço da escravidão. Essas dinâmicas são retratadas nas narrativas mais vívidas e marcantes, especialmente na história de Oséias. Não se trata de descrições que são chocantes por razões gratuitas, mas elas têm o propósito de transmitir a mensagem de Deus, que é o amor dele. Esses relatos sensuais com toque de erotismo são declarações proféticas em seu melhor estilo. Vamos analisar a parte 2 desse poema que ocorre no livro do profeta Oséias. A metáfora do casamento é uma das ilustrações mais vívidas para explicar o relacionamento entre Deus e o seu povo. O Novo Testamento usa muito essa simbologia também, Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versos 23 a 27. Deus é o marido, o seu povo é a esposa. Podemos dizer que a união inicial aconteceu quando Deus tirou Abraão dos meios dos caldeus. Uma aliança selou a união entre as duas partes. Por fim, Jeremias lamenta esse relacionamento rompido e aponta para os papéis do divórcio e da rejeição. Mas na história de Oséias e Gomer, não se trata de um poema, mas de um fato real que ocorreu com um casal de verdade. Oséias era um profeta do Reino do Norte e foi contemporâneo de Isaías, que profetizava no Reino do Sul. Oséias profetizava no Reino do Norte. Oséias vivendo no Reino do Norte nos ajuda a entender as turbulências que ele enfrentou no casamento. O seu povo era culturalmente corrompido e a história de Oséias devia ser também a história de muitos outros maridos e esposas traídas. A história desse casal era um retrato da história de Deus e do seu povo. Por isso Deus se utilizou do profeta para ser um sermão vivo. E Deus então disse a Oséias, vai e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta. Porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Oséias capítulo 1, verso 2. Hoje nós estranhamos essa ordem de Deus, mas para Oséias foi algo natural. Os profetas tinham uma vida de consagração que não entendemos hoje. A consagração deles a Deus permitia a Deus fazer milagres e sinais através deles. Hoje somos insubmissos e nossa religião é parcial em lealdade. Talvez por isso Deus não possa fazer os milagres e sinais através de nós. Sendo assim, Oséias seguiu a vontade de Deus e escolheu uma esposa dentre as prostitutas. Temos de entender o que era uma prostituta no Reino do Norte. Talvez Gomer fosse uma prostituta ritual, que trabalhasse no templo e fosse filha de um sacerdote do templo, ou de Samaria, ou da cidade de Bet-Haven. Sendo assim, Gomer era uma pessoa, alguém de destaque na religião do Reino do Norte. Veja que Oséias escolheu Gomer e se casou com ela. Era um relacionamento formal, mas no contexto do paganismo que Israel havia se envolvido. Oséias teve um relacionamento normal para um homem do seu tempo, com exceção de que sua esposa era adepta aos cultos do bezerro de Samaria. Em certo sentido, era um jugo desigual, mas determinado por Deus, devido às condições de apostasia do povo. Sendo assim, a ordem de Deus não foi algo impositivo, mas uma alternativa para o profeta. Na realidade, Deus amava Gomer e queria salvar essa mulher da apostasia. Oséias também amava Gomer. Ele a escolheu porque se sentiu atraído por ela e a escolheu como esposa. Era um relacionamento normal, mas dentro dos padrões de um cidadão do Reino do Norte, onde havia apostasia, onde as mulheres, muitas delas, faziam parte dos rituais de prostituição dos templos. Não só Oséias devia ser casado com uma prostituta cultual, mas muitos outros israelitas deviam ter esse destino naquela terra e naquele tempo. Mas o centro do livro do profeta Oséias era que esse relacionamento era um retrato do que o povo havia feito com o próprio Deus. A infidelidade sexual, a sedução, o adultério e a justificativa do divórcio são pano de fundo imediato para a mensagem e teologia do livro de Oséias. O interessante no poema de Ezequiel e no livro de Oséias é que Deus usa os elementos da sexualidade para ensinar o seu amor por nós e ensinar da nossa infidelidade por ele. Na história de Oséias, o profeta convive com sua mulher, mas ela é infiel a ele e o tempo todo, ao ponto dos seus dois filhos não serem do profeta. E apesar de Oséias tolerar sua mulher, ela acaba saindo de casa e caindo na prostituição comum, ao ponto de ser escravizada. Isso era muito comum na antiguidade, as mulheres serem vendidas por causa de dívidas adquiridas. E provavelmente ela se tornou posse de algum mercador de mulheres, para serem vendidas como escravas sexuais. Veja que isso ocorria no Reino do Norte, onde a apostasia e a corrupção haviam chegado ao máximo. Pouco tempo depois disso, da história de Oséias e Gomer, o reino foi invadido pelos assírios, que destruíram a nação toda, espalharam o povo por todo o império, e nunca mais o povo de Israel retornou ou foi unido novamente como povo. O Israel que existe hoje como nação, no atual Oriente Médio, não é o povo de Deus originalmente, mas uma mistura de nações que surgiu dali. A história de Oséias e Gomer é uma poderosa ilustração do amor de Deus, apesar das nossas apostasias, ou erros, ou pecados. Deus sempre estará disposto a retomar o relacionamento conosco, independente do que tenhamos feito, dos pecados que tenhamos cometido. Essa é a principal lição aí do livro de Oséias. Vamos falar sobre os diferentes tipos de amor. Deus usa a relação mais íntima entre os humanos, o casamento e o sexo, e a quebra dela, o adultério e a prostituição, para ilustrar seu amor pela humanidade e a dor que ele sente quando seu povo o abandona em busca de amantes espirituais. O próprio fato de Deus usar conceitos como amor, casamento, fidelidade, sexualidade, mostra quão importantes e especiais eles são, esses temas, aos olhos de Deus. O amor e intimidade no casamento ilustram o que Deus sente e a intensidade do amor dele por nós. A língua grega foi escrita no Novo Testamento e tem quatro palavras para amor. A palavra ágape descreve o amor de Deus pela humanidade. A palavra eros descreve o amor do homem pela mulher, ou o amor sexual. A palavra filio descreve o amor entre pessoas. Esse amor é o que deve existir entre os cristãos. E a palavra storge descreve o amor entre pais e filhos. A Bíblia promove todos esses tipos de amor. O amor é o fundamento central do cristianismo. Na realidade, o amor é um princípio que rege todos os outros sentimentos e emoções. O livro Lar Adventista afirma: o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo. O amor é uma planta de origem celeste e precisa ser cultivada e nutrida. Corações afetivos, palavras verdadeiras, amoráveis, farão famílias felizes e exercerão influência própria para elevar em todos quantos entram na esfera dessa influência. Lar Adventista, página 50, parágrafo 3. Duas coisas importantes nesse texto. O amor é um princípio e o amor é de origem celeste. Por isso a Bíblia afirma, abre aspas, o amor jamais acaba, fecha aspas, 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. Na realidade, sentimentos acabam, mas o amor jamais acaba. O amor como princípio gera os demais sentimentos. Mesmo que algum sentimento venha a acabar na relação, o amor é capaz de restaurar os sentimentos. A realidade é que Deus, a própria essência do amor, que é descrita em 1 João capítulo 4, verso 8, não possui apenas uma categoria de amor, mas é a plena personificação do amor verdadeiro. Deus é a origem do amor nas várias esferas de relacionamento, dos vários tipos de amor. Deus espera que o amemos. Deus é um ser relacional e de emoções. Deus ama e deseja ser amado. A Bíblia afirma que Deus sente ciúmes do seu povo. Embora a palavra ciúmes seja uma descrição de uma emoção humana, o que Deus sente é uma emoção perfeita, onde o ciúme humano é o que mais se aproxima do que ele sente por nós. O amor de Deus é tão grande e perfeito que ele se transformou em humano. Deus se fez humano. Deus se encarnou, sofreu aqui no mundo para se revelar a nós e morreu em nosso lugar. Deus ainda dotou todos os seres humanos com amor eros, amor filio, amor storges. Deus espera que os casais possuam o amor eros. E dos sentimentos gerados por esse amor, a paixão, o desejo, o companheirismo, a lealdade, fidelidade, o sacrifício e etc. Tudo isso, Deus também se relaciona conosco através desses sentimentos. Da mesma forma, Deus nos deu o amor filho para nutrir as relações de irmandade dentro do círculo cristão. E esse amor gera sentimentos de simpatia, amizade, admiração, preocupação, carinho, atenção, solidariedade, altruísmo. São sentimentos que devem existir nas relações cristãs. As relações cristãs devem possuir todos esses sentimentos e virtudes como a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são descritos em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Cada tipo de amor irá gerar os sentimentos para o círculo relacional imediato. O amor estorges irá gerar os sentimentos para amar os filhos, educar, cuidar, alimentar, prover, enfim, fazer tudo para o crescimento e felicidade deles. O amor estorges ainda dá sentimentos de compaixão pelos parentes, perdão, lealdade, compreensão. Tudo para manter esses relacionamentos familiares. Vamos falar sobre a infidelidade no casamento e na vida espiritual. A infidelidade do crente para com Cristo, permitindo que sua confiança e afeição se desviem dele e consentindo que o amor às coisas mundanas ocupe o coração, é comparado com a infidelidade no casamento. O pecado dos cristãos, afastando-se do Senhor, é apresentado sob essa figura de infidelidade e traição. A infidelidade como defeito carnal se expressa na infidelidade no casamento e vice-versa. Os que se dizem cristãos, mas que buscam amizade no mundo, em vez da aprovação de Deus, são os adúlteros espirituais, diz o apóstolo Tiago, abre aspas. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, fecha aspas, Tiago capítulo 4, verso 4. O Apocalipse usa a prostituição como imagística para a religião corrompida. E não se admire se alguém, embora na igreja certa, tenha esse espírito de Babilônia, o espírito de prostituição, espírito de adultério espiritual. Babilônia é a mãe das prostitutas no Apocalipse. E pelas suas filhas são simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo o exemplo em sacrificar a verdade e sacrificar a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Essa mensagem se segue à advertência acerca do juízo. Deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Mas os espíritos de Babilônia, um espírito de adultério, um espírito de prostituição, pode estar no coração agora do crente e até mesmo dos crentes remanescentes. Por isso, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda estariam em Babilônia. Ou muitos do povo remanescente têm os males de Babilônia, que são a infidelidade, o adultério, a prostituição, não só espiritual, mas a infidelidade carnal, física. Sendo assim, o espírito de Babilônia pode estar no coração dos crentes, mesmo que eles estejam na igreja certa. Cabe a nós lutarmos contra os desejos de uma sexualidade carnal, suplicarmos por purificação de nossos sentimentos, para que Jesus tire do nosso coração a infidelidade, o adultério e a prostituição. Temos de lutar em oração para que o Espírito Santo mude nossa mente e coração, tirando os desejos e prazeres do mundo e colocando os frutos e virtudes dele, os frutos e virtudes do Espírito Santo. Se não fizermos isso, nós iremos cair, como Babilônia irá cair. O uso da imagística da sexualidade pervertida nas profecias tem uma lição prática. Entendemos que Deus não irá tolerar uma sexualidade impura e corrompida nos crentes. Quando o Apocalipse descreve Babilônia, a visão foi de, abre aspas, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, e vimos a mulher embriagada. Fecha aspas, Apocalipse 14, 17, versos 4 a 6. Todas essas imagísticas da profecia são indicações de um estado de apostasia. A forma como a mulher estava vestida, púrpura, escarlate, que são cores de ostentação, enfeitada de ouro e pérolas, as joias são indicações de vaidade e ostentação também. Ela tem um cálice na mão e está embriagada. Os seus hábitos aqui são de prazeres mundanos, vícios. E ela é chamada de prostituta, um indicativo de seus hábitos sexuais pervertidos. Todo esse quadro da profecia diz algo sobre como o cristão não deve se vestir. Ele deve, pelo contrário, se vestir sem ostentação. Como deve ser a sua aparência, sem vaidade, sem joias. Como deve ser seus hábitos, sem vícios. E como deve ser sua sexualidade, sem hábitos sexuais como prostituição e adultério. O apóstolo Paulo diz que os crentes devem se vestir em traje decente, sem vestidos com ostentação, mas com modéstia e bom senso, não com joias de ouro, pérolas ou roupas caras. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Da mesma forma ele diz, não se enganem, não herdarão o reino de Deus os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Dessa lista de 10 tipos de pessoas que não entrarão no reino de Deus, Paulo cita 4 tipos de pessoas com sexualidade corrompida. Os imorais, adúlteros, efeminados e homossexuais. Ou seja, os nossos hábitos sexuais interferem em nossa espiritualidade e até no nosso destino eterno. O que significa os termos imorais? São as pessoas que não seguem os padrões morais da lei de Deus. Na questão dos hábitos sexuais, os mandamentos sexuais de, por exemplo, os 10 mandamentos, né, a questão do adultério, a questão da cobiça, e os mandamentos sexuais de Levítico 18, que são os que definem a imoralidade também. Em Levítico 18 estão listados os comportamentos imorais de incesto, que é o relacionamento sexual com pessoas da família, pais, filhos, tios, primos. Ali está o comportamento pedófilo, o abuso e violência sexual, a zoofilia, que são relações sexuais com animais. Tudo isso são hábitos sexuais imorais, e que Deus afirma que serão julgados com a perda do reino de Deus e a morte eterna. O que seria a classificação de Paulo para os adúlteros? O adultério é a prática do sexo fora do casamento. É a situação de uma pessoa casada que procura sexo com outra pessoa que não seja sua esposa. Paulo ainda diz sobre os efeminados. Estes são homens que copiam hábitos, comportamento e jeitos femininos, seja na forma como se expressa, se veste ou se comporta. E aqui está incluído as mulheres que se comportam, se vestem e têm jeitos masculinos. E por fim, Paulo completa sua lista de imoralidade, indicando o comportamento homossexual. E aqui entendemos ser o comportamento feminino e o masculino. Esses são os indivíduos que escolhem hábitos sexuais contrários ao seu gênero sexual genético. Mas a boa notícia é que Deus pode mudar nossas preferências e tendências na sexualidade. A palavra de Deus promete, abre aspas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fecha aspas, 1 João capítulo 1, verso 9. O livro Ciência do Bom Viver afirma, os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário, ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria ilimitada força. Sejam quais forem nossas tendências, herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer, mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Livro Ciência do Bom Viver, página 64, parágrafo 7. Vamos falar um pouco sobre moralismo. O moralismo é a exagerada preocupação com questões de moral e tendência à intolerância e preconceito em relação aos outros. Ou seja, às vezes o moralista valoriza mais a regra do que as pessoas. E por causa do seu moralismo, ele acaba ofendendo e desprezando as pessoas. Ainda, o falso moralismo, que é a pessoa que valoriza muita moralidade, mas não pratica essa moralidade. Não existe nada de mal na moralidade. Deus nos criou como seres morais. O problema são as distorções. Valorizar mais a moral do que as pessoas, ou falar da moralidade, mas não viver essa moralidade. Os líderes judeus haviam se tornado esses falsos moralistas. Pregavam a moralidade, mas não viviam nada disso. Eram hipócritas. Falavam uma coisa e viviam outra. Tanto que Jesus disse, abre aspas, os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, fecha aspas. Mateus capítulo 21, verso 31. Isso porque as prostitutas e os publicanos do tempo de Jesus estavam se arrependendo da imoralidade e vivendo a vontade de Deus, abandonando os pecados de prostituição. C.S. Lewis diz o seguinte sobre a moralidade de certos cristãos, abre aspas, está redondamente enganado quem pensa que os cristãos veem a falta de castidade como o vício supremo. Os pecados da carne são maus, mas são os menos graves de todos. Os piores prazeres são os de ordem puramente espiritual, como o prazer de provar que o outro está errado, tiranizar os outros, tratar os demais com desdém e superioridade, ser um estraga-prazeres, difamando. São os prazeres do poder e do ódio. É por isso que um moralista frio e pretensamente virtuoso, que vai regularmente à igreja, pode estar bem mais perto do inferno que uma prostituta. Mas é claro que é melhor não ser nenhum dos dois. Fecha aspas, livro Cristianismo Puro e Simples, página 144. A moralidade é uma das marcas do cristianismo, mas a moralidade não despreza as pessoas. Pelo contrário, a vida de moralidade respeita as pessoas. Vamos responder algumas perguntas agora. Primeira pergunta, que outras partes das Escrituras contêm material somente para adultos? Por que esses textos estão na Bíblia? Os textos como Cantares e outros que possuem imagísticas de erotismo e relatos sensuais estão na Bíblia porque a educação sexual faz parte de uma vida espiritual. Deus se preocupa com essa faceta da vida humana e a religião atende essa esfera do relacionamento humano, a sexualidade. Se estão na Bíblia é porque são assuntos sagrados e devem ser valorizados e não banalizados. Segunda pergunta, você acha que nossa comunidade religiosa, na prática, condena mais o falso moralismo ou a imoralidade? Por quê? Precisamos entender que a religião é uma coisa e as pessoas que pertencem ao cristianismo são outra. Deus criou a religião, Deus criou a moralidade, Deus nos criou como seres morais. E desde o início na revelação bíblica, o problema está nas pessoas e nunca esteve na religião, na Bíblia ou na moralidade. Sendo assim, se há excesso de condenação, isso é devido às pessoas que são falhas. A falha não está em Deus, a falha não está na religião, a falha não está na moralidade. Criticar essas coisas é criticar o próprio Deus. As pessoas é que precisam de mudança. E essa é a proposta de Deus e da religião, mudar as pessoas. Terceira pergunta, quais exemplos de situações moralistas que podem acontecer no meio cristão? Um exemplo é ter as pessoas que valorizam dinheiro, carros, mas desprezam as pessoas como as prostitutas ou que cometem qualquer outro erro moral. O verdadeiro cristianismo diz que os ricos são difíceis de entrar no céu, mas diz que as prostitutas arrependidas serão as primeiras a entrar ali. Outro exemplo de falsa moralidade é quando uma pessoa exige um comportamento dos crentes, mas ela mesma não pratica. Ou quando trata mal, por exemplo, fumantes, alcoólatras, mas quem está condenando e tem hábitos, por exemplo, de mentira e falsidade, né, que são hábitos tão ruins como os vícios de álcool e nicotina, permanecem ali como boas pessoas. Então veja, o moralista, ele precisa corrigir primeiro os seus hábitos, né, os seus erros, Por que misturar sexualidade com Deus nos deixa confortáveis? Isso ocorre porque Satanás distorceu nossos conceitos sobre Deus. Mas uma rápida lida na Bíblia e percebemos que a sexualidade original faz parte da revelação deixada por Deus à humanidade. O desconforto em falar desses temas é devido a uma educação errônea que recebemos desde cedo. Há muito o que se corrigir na área da sexualidade, mas deve ser à luz das Escrituras e da vontade de Deus nas Escrituras, ao nos criar como seres sexuados. Por que Deus usa a violação sexual como símbolo da rebelião humana? Uma das coisas mais intensas que o ser humano tem e está dentro é a sexualidade. Por isso Deus usa o amor Eros para ilustrar o seu maior e mais profundo amor, o amor ágape. O amor de Deus é tão forte como o amor Eros. Na realidade, o amor ágape é muito maior e mais intenso que qualquer tipo de amor. Mas o amor Eros é o que mais se aproxima em intensidade e ele usa as imagísticas da sexualidade, do amor conjugal, para tentar explicar o amor ágape. Mais que o amor estorge de uma mãe por seu filho, Deus diz a nós, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que a viesse se esquecer dele, eu porém não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Isaías capítulo 49, versos 15 e 16. Veja que aqui Deus compara o seu amor ágape ao amor estorge de uma mãe, mas ele diz que o seu amor ágape é muito maior que o amor estorge de uma mãe, que ele jamais iria se esquecer de nós. Visto que nosso Deus é um Deus de amor apaixonado, que efeitos isso tem sobre a maneira pela qual vemos a humanidade e a nós mesmos? O amor de Deus ao extremo de morrer em nosso lugar só nos revela o valor de nós humanos. E o cristianismo tem essa concepção. Ao dizer que Deus nos ama e nos valoriza tanto, nós também devemos nos amar e nos valorizar uns aos outros. O cristianismo é uma religião de relacionamento e de amor às pessoas. Esse foi o comentário da lição jovem número 12. Espero que você tenha uma boa entrada de sábado, amanhã tenha um feliz sábado e que lá na igreja você tenha um encontro especial com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, nós nos vemos por aí.